Estamos de volta aqui à programação da tua Rádio Cacique. E algum tempo atrás, nós falamos sobre uma cirurgia que reduzia o tamanho das mamas de homens e mulheres. E hoje nós vamos falar de um outro procedimento chamado mastopexia, que é o lifting de mamas. Esse para levantar as mamas, então, e melhorar também o aspecto dos seios das mulheres. Para tratar desse assunto, está aqui conosco o Dr. Daniel Ribeiro Lopes, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e nosso amigo aqui da tua Rádio Cacique. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. Então, a mastopexia, né, o lifting mamário, nada mais é do que a cirurgia para a elevação das mamas. O tecido mamário, com o passar da idade, né, das mulheres, e também com as gestações, o ganho de peso, né, a amamentação, as mamas, com o passar dos anos, elas têm a tendência de ter uma queda, né, dos tecidos ficam mais flácidos, a mama fica mais mole, né, mais amolecida, as areolas, que popularmente o pessoal chama de mamilos, né, elas descem. Então, a mastopexia, ela serve para fazer a elevação das mamas de novo, para que elas voltem a ter uma aparência mais jovem, né, e acabe melhorando bastante o contorno, né, das mamas. É uma cirurgia muito comum a gente realizar após as gestações, né, das pacientes. A paciente completou lá a sua prole, né, teve seus nenês, e a partir daquele momento, bom, agora vou me cuidar, quero me sentir melhor, né, com as minhas mamas, até porque quando as mamas cedem muito, elas estão muito caídas, tem a questão estética, mas também tem uma questão funcional. A paciente, aquilo às vezes atrapalha a paciente, né, de ter que ficar usando sutiã, o tecido mamário às vezes sai pelos lados do sutiã, gera um desconforto bastante grande estético, esteticamente e funcionalmente, né? A cirurgia de elevação das mamas, a mastopexia ou o lifting mamário, tudo a mesma coisa, ela serve para resolver essa questão, né? E como é que ela é feita? Ela é feita através de várias técnicas, né? Nós temos inúmeras técnicas que são personalizadas ao caso de cada paciente. Esta mastopexia, ela tanto pode ser realizada com próteses de silicone ou mesmo, em alguns casos, sem prótese de silicone. Isso é uma dúvida bastante comum, né? Muitas vezes as pacientes, mas eu quero fazer uma mastopexia, mas obrigatoriamente eu tenho que colocar prótese, né? Eu digo, não necessariamente. Às vezes, se a paciente tem um tecido mamário em uma quantidade suficiente para que a gente faça aquela elevação da mama, mastopexia, muitas vezes é dispensável o uso de prótese, né? Claro que são realizadas daí para cada caso, inclusive nos casos sem prótese, técnicas diferentes, mas isso é avaliado durante a consulta. Aquela paciente que tem um tecido mamário ainda presente ali, que viabilize a construção, entre aspas, né, de uma mama bonita, de uma mama harmônica, muitas vezes ela não precisa usar prótese. Uhum. Né? Então, esse é um mito bastante comum, né, que a gente sempre orienta durante a consulta. É claro, tem pacientes que obrigatoriamente vão ter que usar prótese porque teve um emagrecimento ou a mama caiu demais e ela quase não tem tecido mamário, ela tem muita pele às vezes e pouca mama. Né, tem muita pele, algum grau de gordura, pouca mama. Nessas pacientes, para que a gente obtenha um contorno mais bonito, né, e mais adequado até para o biotipo da paciente, é indispensável o uso de próteses, né? Mas para outras pacientes que têm bastante tecido mamário ainda, que enfim, tem uma estrutura que permita uma construção, uma formatação de uma mama harmônica e bonita, é possível fazer sem prótese, assim, com um índice de satisfação muito grande. Claro, resultados com prótese ou sem prótese têm diferenças, né? Por exemplo, quando a gente faz uma mastopexia sem próteses, a gente não vai ter aquele aspecto tão arredondado, principalmente no polo superior, né? A paciente não vai ter vai continuar tendo aquela consistência de mama natural, não vai ter aquela mama tão durinha, às vezes, que é a característica da prótese também. Então, tudo isso é conversado e tudo isso é explicado durante a consulta para que a paciente entenda, né? E isso é por isso que a consulta sempre é indispensável e muito interessante, até porque é a oportunidade que a paciente tem de tirar todas as suas dúvidas, né, a respeito do próprio caso, né? Porque hoje a internet é maravilhosa, a gente tem uma disponibilidade de informações fantástica, mas como a cirurgia plástica, né, Ricardo, é altamente personalizada, tem que sempre avaliar o caso de cada paciente para explicar técnicas, opções, né, que são possíveis a cada caso. É uma cirurgia que traz, assim, um índice de satisfação muito grande. dependendo do caso, vai ser realizada determinados tipos de cicatrizes, né? Nós temos uma cicatriz bastante comum, que é aquela cicatriz periareolar ao redor da areola, mais o T invertido. Né? Essa é uma das cicatrizes mais comuns que a gente utiliza na mastopexia, né? No lifting mamário, mas nós temos outras opções de cicatrizes também. Nós temos cicatriz em L, tem às vezes só a cicatriz periareolar, é possível fazer uma mastopexia, ou com a periareolar e uma vertical. Até no meu Instagram tem um post muito interessante a respeito disso, que são tipos de cicatriz de mastopexia. Na verdade, como é que a paciente vai saber, puxa, mas que tipo de cicatriz eu vou precisar? Durante a consulta a gente vai avaliar o caso e vai dizer, olha, o teu caso é possível fazer com essa técnica ou não, né? Então tem casos onde realmente a cicatriz em T invertido é a melhor indicação, sem dúvida nenhuma, mas há outros casos em que é possível sim fazer a cicatriz em L, né? Nós temos técnicas hoje que permitem em alguns casos fazer cicatrizes reduzidas, que a gente chama de short scar, né? Que é tu fazer aquela cicatriz um pouco mais reduzida, mesmo que seja um T invertido não tão grande. Então tudo depende do caso da paciente, né? E isso tudo é orientado então durante a consulta, mas é uma cirurgia que realmente faz parte daquele processo de reparação, muitas vezes pós-gestação, né? Junto com a abdominoplastia, com a lipoabdominoplastia, é a cirurgia mais realizada no período pós-gestação pelas mulheres, porque as gestações acabam por gerar duas coisas na maioria das pacientes: flacidez e excesso de pele no abdômen, e flacidez das mamas e queda do tecido mamário, né?
E aí não importa a idade dessa paciente, doutor, depois da amamentação, do período da gravidez, é bem provável que os seios acabem cedendo um pouco ainda.
Sim, é bastante comum, né? Porque as mamas, elas crescem bastante pela ação hormonal, elas crescem bastante durante o período da gestação e também da lactação, né? Que é o período que a mãe está amamentando lá o seu nenê. Como tudo em medicina, né, Ricardo, não existe, tinha um professor que dizia, não existe nem nunca nem sempre, né, em medicina. Tem pacientes que às vezes têm lá seus nenês e a mama quase não cai, é surpreendente, né, mas a grande maioria das pacientes acaba, sim, tendo uma queda, né, um descenso, assim, da mama, né, com essa flacidez associada, muitas vezes excesso de pele, né, então a maioria das pacientes, sim, acaba tendo essa queda mamária que realmente só é resolvida através da mastopexia, né? Seja com prótese ou sem prótese. É uma cirurgia que ela realmente consegue assim, trazer esse benefício para a paciente que está se sentindo incomodada, né? Com essa alteração.
Que legal. Eu estava visitando seu site também a respeito disso, doutor. Tem vários benefícios, né? Além da autoestima, porque melhora o aspecto. Inclusive, pode ser que problemas de dores nas costas sejam causados pelo peso das mamas, né, por essa queda. E para atividade física também é recomendado. Tem alguns exercícios que uma mama nessas condições acaba impedindo de serem realizados.
É, atrapalha bastante, né? Nós que somos homens, a gente não se dá conta disso, né? Mas a gente percebe na queixa das pacientes em relação até essa limitação, até para alguns exercícios, por exemplo, como a corrida, fazer uma ginástica, pular corda, enfim, né? Aquela oscilação das mamas, quando a mama está muito pesada, ela acaba gerando um desconforto muito grande e até fazendo com que, às vezes, a paciente desanime de fazer algumas atividades, exatamente porque a mama incomoda, né? Às vezes, quando a mama também está muito pesada, muito caída, a paciente, para fazer exercício, tem que colocar um top muito apertado ali para conseguir alguma segurança, né? E um conforto maior. E a mastopexia, ela traz, assim, um tratamento muito interessante dessa condição, porque retirando aquele excesso de pele, retirando aquele também excesso de peso na mama, a paciente fica mais confortável, seja em relação à sua própria autoestima, mas até para fazer exercícios, as atividades do dia a dia, e até para colocar uma roupa, que às vezes uma camisa já não fecha mais, a paciente às vezes até ela não tá acima do peso, ela tá numa condição boa, mas aquela mama que está muito caída ou já muito pesada faz com que ela não, às vezes não, aquela roupa que ela gostaria de colocar não sente muito, né? A roupa se adequa na cintura, nos ombros, está tudo bem, mas chega na mama não fecha, né? Então isso é bastante comum. E é uma coisa que realmente incomoda. Então, a cirurgia está muito bem indicada para esses casos. E aí a grande questão, né, Ricardo, como sempre, pelas redes sociais a gente recebe muitas dúvidas também, né? Ah, mas o que eu faço no meu caso? Tem que examinar.
Tem que ir
no consultório para fazer essa avaliação e vá à consulta. Eu sempre oriento isso, seja para as pacientes que já consultaram comigo ou aquelas que ainda não consultaram. Pesquise, crie dúvidas. Pega até um papel, eu oriento isso para as minhas pacientes, pega um papel e faz tua pesquisa na internet e vai criando dúvidas e anota lá, número 1, tá, dúvida 1, número 2, faz todo aquele relatório de dúvidas e me leva na consulta. Eu gosto, entende? Porque a paciente chega já entendendo um pouco do que vai acontecer e também entendendo mais ou menos o que ela está buscando. E ela também, enfim, tira absolutamente todas as suas dúvidas, porque para tu fazer um procedimento cirúrgico, seja de qualquer coisa, tu tem que ir tranquilo, esclarecido, né? E o meu papel como médico das minhas pacientes é não só, né, me dedicar para oferecer o que eu posso de melhor para elas, mas também esclarecer as dúvidas, porque ela vá tranquila, né? Isso vale tanto para ela como, às vezes, para o esposo também. Eu sempre digo, vá junto na consulta também o esposo, porque o marido é normal, a gente se preocupa com a patroa e fica, bom, o que vai acontecer, né? Como é que vai ser a cirurgia da minha esposa? Eu sempre gosto também que vá o marido junto, o esposo junto na consulta, porque quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica, a paciente, o médico, o seu cuidador, o seu marido, né? Somos uma equipe. E é importante que todo mundo esteja, assim, bastante engajado e também muito ciente dos passos que vão acontecer, né? Então, aquela coisa, orientação e conversa nunca é demais. Então, eu sempre oriento que até quando o acompanhante, não precisa ser o esposo, enfim, mas a pessoa que vai até ajudar a cuidar no pós-operatório, vá junto na consulta, é bem interessante.
Com certeza. Doutor, nessas conversas que nós tivemos, o senhor já nos explicou que existem diferentes tipos de cirurgia e também tempos que diferem entre elas para que o procedimento seja realizado. Algumas são realizadas em nível ambulatorial, ou seja, muito mais simples, né? No mesmo dia a pessoa já tem alta. No caso do lifting das mamas, é uma cirurgia que necessita de internação? Qual é o tempo dela, mais ou menos?
Tem rotinas cirúrgicas, né? É uma cirurgia que é plenamente seguro tu fazer a cirurgia, por exemplo, pela manhã e no mesmo dia ir para casa. Totalmente seguro, né? As técnicas são super modernas, não só as técnicas cirúrgicas, como anestésicas. Mas eu tenho como rotina das pacientes atendidas por mim que pernoitem uma noite no hospital. Uhum. Então, eu opero, por exemplo, hoje, no geral, amanhã, no dia seguinte, ela já tem alta. Isso é uma rotina da minha equipe, porque eu gosto que a paciente fique um dia, né, sob os cuidados meus e da minha equipe, recebendo medicações, tratando qualquer tipo de desconforto, né? Então, seguro, plenamente seguro, seria ir embora no mesmo dia. Mas eu tenho como rotina, né, assim, para oferecer um maior nível de conforto, uma experiência melhor para a paciente, que pernoite pelo menos durante um dia conosco lá no hospital.
Que legal, doutor. O pessoal está pedindo aqui no WhatsApp se o senhor atende em Lagoa Vermelha. Claro que sim, na CDI, no Hospital São Paulo aqui de Lagoa Vermelha, temos o CDI e é ali que o senhor atende. O telefone para contato, a gente sabe, tem nas redes sociais, o senhor, por lá, ou pode ligar direto ali no CDI também para realizar esse agendamento?
Pode ligar diretamente no CDI Lagoense ou entrar em contato, né, com... Eu tenho a clínica em Passo Fundo, tenho o WhatsApp, que é o 549-9192-6161. E tem as minhas redes sociais, que é o @drdanielribeirolopes, né, tanto no Instagram como no Facebook. Lá você já vai começar a ter algum contato já com o meu trabalho, vai me conhecer um pouco ali, já para ir criando as suas dúvidas e as perguntas que tu vais levar lá pro dia da consulta, para que eu te explique e a gente possa iniciar o teu tratamento.
Tá certo. Doutor Daniel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique. É sempre muito bom, esclarecedor conversar com o senhor. Até a próxima.
Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade e deixo um abraço a todos.
Conversamos aqui com o doutor Daniel Ribeiro Lopes, que é médico, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.